Princípio de vida 8. Lute suas batalhas de joelhos.
Hoje em dia você sempre encontrará algum tipo de combate, seja ele internacional ou na sua própria casa. As pessoas estão combatendo contra todo tipo de coisa. Pensando nisso, você pode se perguntar onde que isso tudo começou. Começou no Jardim do Éden, quando Satanás encorajou Eva a desobedecer a Deus. Como resultado disso veio o começo da dúvida, desobediência e morte. Daquele momento em diante, todos nós tivemos que combater contra todo tipo de coisas em nossas vidas. Às vezes, esses combates serão externos, entre você e outra pessoa. Às vezes, pode ser um combate interno, algo que você tem combatido contra si mesmo. Pode ser algum tipo de animosidade, falta de perdão, machucado, sentimento de rejeição ou algo muito dentro de você que você pode até desconhecer, mas sabe que algo não está correto. Como você lida com essas coisas? Esses são os combates que passamos pela vida. Alguém pode dizer, espere um pouco, se eu sou um cristão, não deveria existir nenhum tipo de combate. Eu deveria amar a todos e não me preocupar com nada disso. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, combata o bom combate. Existe um combate. Um combate pelas suas convicções, por aquilo que você acredita e se firma. Nós precisamos combater o diabo. E mesmo quando Paulo nos diz que devemos colocar a armadura de Deus, e por três vezes ele diz, fiquem firmes, fiquem firmes, fiquem firmes, isso não significa que devemos ter uma lança, uma espada ou uma arma, mas significa que nós temos que lidar com um combate espiritual. Uma das áreas em que nós temos que fazer isso é na vida das nossas orações. Uma coisa que o diabo não quer que você faça é orar. Se ele conseguir lhe manter ocupado o suficiente, ele pode lhe manter ansioso o suficiente. Ele pode manter você distraído o suficiente para você não ficar de joelhos perante Deus. Ele não se importa com o que você vai fazer além disso. Se você ficar longe de um relacionamento correto com Deus, gastando tempo com Ele, aprendendo, ouvindo, aprendendo a combater os seus combates de joelhos, você nunca se tornará tudo aquilo que Deus quer que você seja. Você nunca conseguirá realizar muitas coisas na sua vida que tenham um valor duradouro, e você perderá o melhor de Deus para a sua vida. Como você combate seus combates? Você discute? Você reclama? Você combate literalmente? Você sabe o melhor caminho? O que eu quero falar nessa mensagem é sobre o melhor caminho. Eu quero falar sobre como vencer todo tipo de batalha, não importa o que for. Você diz, isso é impossível. Não, não é não, e eu vou lhe mostrar por quê. A coisa mais importante em nossa vida é nosso relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Para que isso aconteça, nós precisamos ter o estilo de vida de oração correto. O que eu quero falar nessa mensagem é simplesmente isto, combata seus combates de joelhos. Eu gostaria que você abrisse em Mateus, capítulo 26. Este é um incidente numa parte crucial da vida de Cristo, no capítulo 26, começando no versículo 36. Leia alguns versículos aqui. Jesus é o padrão perfeito para aquilo que iremos conversar agora. Você se lembra de que nesse momento ele está no jardim, tendo recebido todas aquelas falsas acusações contra ele. E a palavra nos diz no versículo 36 que ele está combatendo isso com o Pai. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E você sabe que ele voltou várias vezes. O que ele estava combatendo? Ele estava combatendo a ideia de ir para a cruz? Não. Essa questão já está resolvida. Ele sabia que a cruz era vital para realizar o propósito do Pai. Então essa não era a questão. A questão era a seguinte, Pai, é possível realizarmos isso sem ficarmos separados? Nós não podemos imaginar o que estava passando pela vida e mente de Jesus quando ele começou a perceber que ele poderia ficar separado do Pai. Ele teria que experimentar a dor e o sofrimento que toda pessoa, quando morre sem Cristo, terá que passar. Ficar separado do seu próprio Criador. Separado da pessoa que lhe criou com o propósito de glorificá-lo e honrá-lo durante toda a sua vida. Esse era o problema. Ele estava combatendo contra isso e não há dúvida de que Satanás tinha combatido isso com ele. Mas ele venceu esse combate. Ele venceu de joelhos, clamando ao Pai. Todos nós temos combates para encarar na vida. Como dissemos, alguns deles podem ser pessoais, outros sobre trabalho, finanças ou saúde. Pode ser sobre sua atitude por outra pessoa, luxúria, ganância, inveja, hostilidade, raiva, etc. Todas estas coisas têm que ser combatidas. Tentação. A questão é, como você combate seus combates? O que eu quero que você faça é responder primeiramente a duas questões. Uma delas é, por que devemos combater nossos combates de joelhos? A segunda, como fazemos isso? Porque é uma das lições mais importantes que você aprenderá em sua vida. A primeira questão é esclarecer o que queremos dizer com combater nossos combates de joelhos. Simplesmente isso. Que nós chegamos a Ele de joelhos diante do Santo Deus, em reverência a Ele, por quem Ele é, e trazendo nossas petições a Ele, apresentando-as diante dEle. Muitas vezes nós sabemos a coisa certa a fazer e mesmo assim nós não fazemos. Muitas vezes as pessoas terão fardo profundo sobre alguma coisa, um coração pesado, um combate grande que estão passando, e elas deitam em suas camas e falam com Deus por alguns minutos e depois dormem. Ou elas podem acordar de manhã e ir trabalhar, falam rapidamente com Deus, Senhor, me abençoe, me guarde, guarda minha família, nos sustente com nossas necessidades, etc., e depois acabam. E depois elas questionam por que as coisas estão do jeito que estão. Combater seus combates de joelho requer muito mais do que isso. Eu quero que você preste muita atenção porque eu acredito que isso é uma das lições mais importantes e poderosas que uma pessoa pode aprender. Você pode dizer, quando que você aprendeu isso? Eu aprendi isso em um dos meus grandes combates da vida. Esse combate foi quando eu cheguei na primeira igreja batista sendo um pastor auxiliar. Quando pensaram em me tornar o possível pastor ali, foi quando eu dei início ao combate. E essa batalha durou por muito tempo. Eu lembro quantas vezes eu subi naquele púlpito num domingo de manhã para pregar para aquele número grande de pessoas, sabendo que mais ou menos 300 deles estavam ansiosos para me ver fora dali. E essa não é a coisa mais calma, quieta e tranquila do mundo para ficar de olho, porque você não poderia responder daquele jeito. Então eu tinha que ir até lá como se eu amasse cada um deles. A verdade é que eu não os amava. Para ser honesto, eu não amava a eles. Então, eu lembro, estando na sala de oração um dia, estava combatendo isso com Deus. Eu até lembro uma ou duas vezes que eu disse a Ele, Deus, eu não quero mais ser o pastor deles. Então, eu tive que passar por tudo isso e um dia Deus resolveu essa questão comigo. Ele disse, se você quiser vencer esse combate, duas coisas Ele me ensinou. A primeira é, se você quiser vencer esse combate, você deve combater esse combate de joelhos sozinho comigo. Ponto final. Você não pode se defender, você não pode discutir, você não pode fazer nada disso. Esse combate você tem que combater de joelhos nessa sala de oração sozinho entre nós dois. Eu não achava que isso era muito difícil, eu até comecei a fazer. Então, eu percebi que ele queria dizer com aquilo. Eu não podia discutir ou me defender, não importa o que eles falassem. Eu tinha que combater isso. O que eu quero compartilhar com você é o que eu sei que é verdade. Não o que eu li ou ouvi, porque eu nunca ouvi isso. Eu sei que você pode vencer qualquer combate, não importa o que for. E isso pode soar impossível, mas eu quero que você preste atenção nisso. Você e eu iremos combater combates durante toda a nossa vida, até o dia de nossa morte, e talvez até mesmo naquele dia. A questão é, você quer vencer ou perder? Você quer combatê-los em vão? Ou você quer que todos esses combates sejam lucrativos para você? Lucrativos para o reino de Deus? Para glorificá-lo e honrá-lo? Eu penso que você deve fazer isso com certeza. Então, por que nós devemos combater nossos combates de joelhos? Começaremos dizendo o seguinte: quando você pensa sobre qual combate que você está passando, não faz diferença qual que seja. Eu quero lhe mostrar como vencer todas as vezes. A primeira coisa que é necessária é lembre-se de que isso é um padrão bíblico. Não é um padrão meu, é um padrão bíblico. Quando você vai para o Antigo Testamento, você verá muitos homens de joelhos orando. Ezequias, antes de um ataque. Daniel, quando o rei Dario disse-lhe que gostaria que ele comandasse todo o reino. E outros ficaram com ciúmes e armaram para ele de ser jogado na cova dos leões. E ele sabia disso. E o que foi que ele fez? Ele subiu em sua casa, abriu a janela e orou como ele normalmente orava. E claro que eles jogaram ele na cova dos leões, mas o que eles não sabiam é que enquanto Daniel estava na cova dos leões, Deus estava lá com ele. E você e eu já sabemos o que aconteceu. Olhe para a vida de Jesus. Ele teve que combater algumas vezes. Nós só vemos aquele momento no jardim do Getsêmani. Houveram outros momentos em que Satanás o atacou. Haverá momentos que você e eu seremos atacados. Por toda a Bíblia você achará os servos de Deus combatendo coisas de joelhos perante Deus. Isso é um padrão. Um padrão muito importante. A segunda razão pela qual nós devemos fazer isso, preste atenção, é quando você e eu nos humilhamos perante o Deus Todo-Poderoso, reverenciando quem Ele é, o que é muito importante. Quando nos ajoelhamos perante Ele com o rosto no chão diante dEle, clamando a Ele, nós engajamos a soberania do universo. Nós estamos engajando Deus. Nós estamos trazendo para nosso combate para que não batalhemos sozinhos. E quem é este? Nós sabemos que ele é absolutamente onipotente. Ele tem todo o poder, absolutamente onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Ele é onipresente. Eu sei que ele está comigo no combate. E se você pensar nisso, não importa o que você estiver enfrentando, você engajou, você trouxe para o combate aquele que conhece todos os fatos, que sabe tudo de dentro para fora, que sabe exatamente o que você deve e não deve fazer. E ele é a pessoa que tem o poder para executar sua vontade, seu propósito, seu plano para sua vida, não importa o que for. Para uma pessoa combater seus combates sem Deus, é eliminar a força mais poderosa do mundo, porque as Escrituras dizem que ele diz: "O Senhor estabeleceu seu trono nos céus e, como rei, com seu grandioso poder, domina sobre tudo o que existe." Salmo 103:19. Por exemplo, ele diz em Isaías 40:31: "Mas aqueles que esperam no Senhor." Ele diz: aqui está a promessa. Diz que ele age em prol daqueles que esperam por ele. E muitas vezes em nossas batalhas nós temos que esperar Deus nos dar a direção. É o momento de ficar de joelhos diante dele. E a razão pela qual algumas vezes Deus não nos dá uma resposta rápida é porque nós não entendemos muitas vezes a questão. Nós achamos que entendemos, mas não entendemos. E ele tem que tirar camada por camada de nossas atitudes e nossos pontos de vista sobre as coisas até ele chegar na verdade e nos mostrar a verdade. E quando ele nos revela a verdade, ele tem alguns requerimentos para nós. E quando nós seguimos esses requerimentos, o que ele faz? Ele libera seu poder grande, ilimitado e sobrenatural em sua vida. Para fazer o quê? Combater seus combates para ele. Você se lembra do que o profeta disse para Ezequias? Ele disse, Deus lhe disse, este não é o seu combate, você não terá que enfrentar isso. O que eu quero que você faça é ficar aqui e ver a salvação de Deus. Isto significa que você e eu nunca devemos fazer nada? Não, mas significa que nós devemos fazer aquilo que ele nos manda fazer. Muitas vezes, quando nós entramos nesses combates, nós queremos nos defender, discutir e reclamar com ele e fazer com que várias coisas aconteçam, sendo que nenhuma delas trará paz. Se é para nós combatermos os nossos combates, devemos combatê-los de acordo com a maneira de Deus. Devemos combatê-los de joelhos, reconhecendo que nós temos esse maravilhoso Deus que está disposto a engajar em nosso combate, não importa o que seja, e que ele está disposto a nos ver vencendo isso. A terceira razão pela qual nós combatemos nossos combates de joelhos é que Deus enviou o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo por muitas razões, mas uma delas, ele disse para seus discípulos, é: permaneçam na cidade de Jerusalém até que sejam dotados com o poder dos céus, quando o Espírito Santo vier. E o Espírito de Deus veio. Quando você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, ele entrou em sua vida. Preste atenção. Para fazer o quê? Para habitar em você, selar você como filho de Deus e começar sua maravilhosa obra em sua vida. Qual é a obra dele? Quando você lê as Escrituras, você verá que cada obra do Espírito Santo é algo que ele faz e que você e eu não podemos fazer por conta própria. Uma de suas obras é dar a você e a mim o ponto de vista de Deus, o ponto de vista de Deus nos combates que estamos passando, para ver as coisas da maneira que ele vê. Além de seu ponto de vista, ele também nos dá discernimento para saber o que devemos fazer, quando fazer, quando falar e quando ficar quieto. É muito importante em qualquer combate que você e eu enfrentamos que saibamos quando devemos falar e quando não devemos falar. Então ele nos dá entendimento das Escrituras, ele tornou possível para nós enxergarmos as coisas pela sua perspectiva. É algo muito importante. Algumas vezes ele dirá a você para não falar nada. Eu lembro uma ocasião quando eu me tornei pastor de uma igreja. Na primeira reunião dos diáconos, nós tivemos 60 diáconos naqueles dias. Na reunião seguinte dos diáconos que tivemos, eles perderam e eu era o pastor. E depois que começamos a reunião, uns 15 deles ficaram olhando uns para os outros. Então eles vieram para a frente. Eu estava sentado no banco da frente e disseram: Charles Stanley, você fez isso e fez aquilo. E eles continuaram a falar. E é como que se Deus dissesse: nem respire. Eu deixei eles falarem tudo e soltarem toda a sua raiva, hostilidade, amargura e tudo mais. E eu aprendi uma maravilhosa lição. Às vezes, a maneira de lutar é com o silêncio. É algo poderoso. Ficar em silêncio é poderoso, mas não ser covarde. Ele diz, ele age em prol daqueles que esperam por ele. Você não levanta e sai, você não se move, você espera por Deus. O silêncio muitas vezes é poderoso. Então ele nos mandou o Espírito Santo para nos mostrar quando devemos falar e quando devemos ficar quietos, para quem falar e para quem não falar. Então, para combatermos nossos combates de joelhos e vencer, existem algumas coisas que são muito importantes. Eu fico pensando sobre o que acontece quando você e eu combatemos nossos combates de joelhos. Nós estamos simplesmente falando a Deus sobre a situação. Uma das coisas mais maravilhosas que todos nós passamos é que nós obtemos o maior conforto, segurança e confiança quando você passa um tempo sozinho com Deus e Ele fala com você, encorajando o seu coração. Deixe-me lhe perguntar, quantas vezes você orou e Deus totalmente lhe desencorajou? Ele não é assim. O que ele faz? Ele nos encoraja, ele nos levanta, ele nos dá o seu ponto de vista. Ele quer que enxerguemos as coisas com sua perspectiva. Ele quer que saibamos o que fazer depois através de sua perspectiva. Então, quando eu penso sobre como ele está disposto a estar tão intimamente envolvido em meus combates, não importa quais sejam, você e eu podemos vencer todas as vezes. E eu sei que você está esperando que eu lhe diga como. Estou chegando lá, mas você pode. É uma questão de saber por quê. Porque nós queremos incluí-lo em tudo. Porque ele é o único que pode resolver isso. Outra razão é que nós podemos ter a visão mais clara possível do que está acontecendo quando ficamos prostrados em rosto diante dele. Você poderá ver e ouvir coisas em oração que você não ouviria de nenhum outro jeito. Você diz, agora Deus pode falar comigo da maneira que Ele quiser. Sim, Ele pode. Mas Ele também faz escolhas. E Ele escolhe falar com aqueles que estão ouvindo e aqueles que estão dispostos a gastar um tempo para ver e ouvir sua voz. Então eu posso ter uma perspectiva diferente sobre as coisas, porque eu estou enxergando-as do ponto de vista dEle. Quando você começa a enxergar tudo do ponto de vista dEle, tudo começa a mudar. Você pode trazer alguns problemas de sua vida, algo que você está lidando, é um real combate, algo que você se sente como se dissesse, eu gostaria que pudesse simplesmente fugir disso, escapar de tudo isso. Existem algumas coisas que você simplesmente não pode escapar. Você tem que combatê-las. E uma das batalhas que torna isso tão difícil é que às vezes o combate é longo, às vezes é um combate árduo, às vezes ele testa completamente você. Mas lembre-se disso, você está engajando Deus em seu combate. Vai chegar uma hora que Deus vai chegar e falar, bom, é isso, só isso que eu vou fazer para lhe ajudar? Este é o limite do que eu vou fazer para lhe ajudar. Não, desde que você esteja combatendo de joelhos diante de Deus, você tem a sua maravilhosa promessa de sua presença, provisão, poder, intervenção pessoal em seu combate, não importa o que for. Essa é a natureza de quem ele é. Uma outra coisa muito importante para nós entendermos é que algo acontece quando ficamos de joelhos a sós com Deus. Nosso foco muda. Você sabe que nós podemos falar sobre isso ou aquilo, sobre o que ele disse ou o que ela disse, o que eles fizeram e o que deveríamos fazer? Quer saber, quando você fica sozinho com Deus, é só você com ele. E é muito interessante o que acontece. Quando você começa a orar, são todas essas coisas que parecem ser muito importantes e finalmente você termina com o seguinte: é só você e o Deus Todo-Poderoso. O que acontece? Sua atitude muda. Há uma sensação de confiança e segurança. Existe uma sensação de esperança e coragem, de não ter medo, não importa o que acontecer, de persistência, fidelidade, devoção a Ele, de que seja o que Ele disser ou escolha que fizer, nessa situação, você será abençoado. Nosso foco muitas vezes é o inimigo, seja o que for que consideremos inimigo. Muitas vezes nosso foco está naquilo que pensamos que é o problema. Não é assim que se vence o combate. A maneira de vencer o combate é de afastar-se disso e focar em Deus. Quem é Ele? Ele é o Criador. Ele é o soberano do universo. Ele ama você completamente, absolutamente e incondicionalmente. Pense nisso. Se você pensar que Deus está do seu lado em qualquer combate que você estiver enfrentando, você pode dizer, espere um pouco, e se o combate é entre eu e minha esposa, que também é cristã, Deus estará do meu lado ou do lado dela? Não é assim que Deus faz. Deus está do lado dos seus filhos, não importa quem sejam. A questão é quem está escutando, ouvindo a Deus. Um espírito não perdoador, alguém não está escutando. Animosidade, amargura, ódio, inveja, acusações, críticas, ele não está desse lado. Ele está do lado de quem está ouvindo a ele. Vamos colocar da seguinte forma: Deus não age em prol daqueles que estão vivendo em desobediência e que têm o espírito errado e a atitude errada. Não é assim que ele trabalha. De joelhos diante dele, nós enxergamos as coisas como ele deseja que enxerguemos. Nós podemos fazer coisas que não conseguimos fazer antes. E lembre-se do começo, nós temos engajado o Deus Todo-Poderoso. Como ele age? A maneira que ele age é que ele sempre age, preste atenção, ele sempre age em prol daqueles que estão dispostos a confiar, obedecer e descansar nele, não importa o que seja. Se você for parar para pensar um pouco, quando você e eu estamos focando nele, confiando nele, dependendo dele e conversando com ele, o que isso faz? Quando meu foco está nele, isso me impede de ser levado por alguém para um argumento e reclamação sobre isso, pensando no outro. Se meu foco estiver nele, eu não vou dar ouvidos a isso, porque isso não se encaixa em quem nós somos. Não se encaixa em quem nós somos nem um pouco. E eu acho que uma outra razão é que quando nós estamos focados nele, muitas vezes nós teremos um conflito com aquela pessoa, e isto é o que acontece. É nessa hora que seu espírito se torna frustrante para o inimigo. E eu lembro de uma ocasião que alguém me xingou muito, com todos os xingamentos possíveis. E quando ele terminou, eu disse, bom, eu te agradeço por isso. Tem mais alguma coisa que você precisava me falar? Essa é a resposta que mais pode desarmar alguém, porque ninguém nunca respondeu falando sim, tem mais alguma coisa que eu queria falar. Você acaba protegendo seu testemunho pessoal quando você não discute, quando você não briga, não reclama, não acusa, você só escuta. Você está dizendo que eu nunca deveria me defender? Eu estou dizendo que você nunca deveria se defender rapidamente. Vai existir algumas situações que você terá que se defender, mas lembre que não é você contra eles. Preste atenção nisso. Quando Deus se engaja em sua vida, sua batalha, É a batalha dele. É nessa parte que nós temos problema, porque nós pensamos, bom, você quer me dizer que eu não deveria fazer nada? Você não deve fazer nada até Deus lhe mandar fazer alguma coisa. E quando nós nos achegamos a ele ajoelhados e estamos deixando tudo aos pés dele e estamos dizendo, Deus, o problema é esse, e você pode me dar forças nas situações onde não vejo o problema certo, essa é a melhor conversa que você pode ter com ele. E isso acontece de repente? Daqui a pouco eu chego nisso. Deus está disposto a entrar na situação com você e lhe ajudar a passar por ela. E como resultado disso, o que acontece? É o que está escrito nesse versículo que nós citamos muitas vezes. Ele diz, Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma. Pessoas leem esse versículo e dizem, mas você não conhece a minha situação. Eu já ouvi isso diversas vezes. Qual é a sua situação? Não é alguma coisa que Deus nunca pensou. Preste atenção no que ele diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, toda situação, pela oração, preste atenção nisso, e súplicas, clamando a Deus e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que ele está falando aqui? Simplesmente o seguinte, que quando nós nos chegamos a ele, somos reverentes a ele, como nosso Deus, o que ele nos promete? Ele promete que na parte mais difícil da batalha, quando você está em dor, ele promete lhe dar paz, uma paz que você não consegue entender. E quantas vezes nós não já chegamos diante dele em uma situação que nós jamais iríamos conseguir suportar e resolver sozinhos? E eu lembro muitas vezes quando eu pensava, Senhor, eu não sei porque estou em paz, eu acho que eu deveria estar chateado. Bom, você sabe muito bem que ele nos promete paz. E é difícil aceitar essa paz que ele nos dá, mas mesmo assim ele dá. Então existem razões pelas quais nós deveríamos combater nossos combates ajoelhados. E a questão é, como vamos fazer isso? Uma coisa é falar sobre isso, mas como fazer? Então me deixe perguntar a você o seguinte, como você tem combatido seus combates até esse ponto em sua vida? Você combate eles ajoelhado ou verbalmente? Ou você dá um murro em alguma coisa, ou você solta sua ira em outra pessoa. E é interessante saber que algumas pessoas ficam com raiva de uma pessoa e soltam essa raiva na outra pessoa. Ou eles podem falar sobre o que está acontecendo em suas vidas, mas você sente as cinzas vulcânicas saindo, essa amargura, esse sentimento e todo o resto. Não dá para esconder. Como você faz isso? Eu quero lhe fazer três perguntas. Minhas esperanças são bem convincentes. Preste bastante atenção. Quando foi a última vez que você se ajoelhou sozinho e trouxe seu problema para o Deus Todo-Poderoso com a confiança de que ele está escutando e vai responder sua oração? Quando foi a última vez? Foi ontem? Uma semana atrás? Um mês atrás? Um ano atrás? Ou você teria que dizer, se você for honesto, que você nunca fez isso? Eu vou lhe dizer uma coisa, você está perdendo uma das melhores experiências em sua vida, se você não se ajoelha diante do Santo Deus e ora. Em segundo lugar, eu quero lhe perguntar o seguinte, o que você diria aos seus filhos se eles estivessem passando por algum problema e dissessem, por favor, me diga o que eu deveria fazer? Você responderia, só ora? Ou você diria, por que você não se ajoelha diante de Deus? E vocês dois podem combater isso juntos. Suponha que seu filho ou filha respondam dizendo, isso parece ser a coisa certa para fazer. É isso que você faz, pai? É isso que você faz, mãe? Minha mãe foi quem me ensinou a sempre ajoelhar do lado da minha cama e não importava o horário que eu chegasse em casa à noite. Minha mãe sempre entrava no meu quarto e se ajoelhava ao lado da minha cama para orar. Existiam tempos em que eu queria ficar deitado na cama e ela dizia, não, nós estamos conversando com Deus e nós vamos nos ajoelhar. E ela não teve que repetir isso muitas vezes, para isso se tornar um costume meu. Mas eu estou lhe fazendo uma pergunta que você só precisa responder para Deus. Quando foi a última vez que você se ajoelhou para resolver algum problema junto com Deus? Com isso em mente, vamos falar de como podemos combater nossos combates ajoelhados. O primeiro passo é esse, separar um tempo sozinho com Deus. Tempo sozinho que você e Deus vão conversar sobre o problema, seja ele qual for. sem rádio, sem televisão, sem telefone, porque você está conversando com Deus, não importa quem vai lhe ligar. Eles não são mais importantes, não importa que programa vai passar. Não é tão importante isso. Não importa o tipo de música que você gosta, não é tão importante. Você está conversando com Deus sobre os problemas de sua vida. Então, se você for fazer isso, você vai combater esse combate. Você vai separar um tempo a sós com Deus. Muitas pessoas não conseguem ficar sozinhas, por isso que elas entram em casa, ligam a televisão, ligam o rádio, conversam com outra pessoa. Em outras palavras, se elas estão sozinhas, elas ficam apavoradas e não sabem o que vão fazer. Se eu lhe perguntar, você tem medo de Deus? Você provavelmente diria, não. Ele não quer que nós tenhamos medo dele, quer que nós tenhamos reverência a ele. E então, quando a Bíblia fala sobre temor a Deus, é ter reverência a Deus por quem ele é. E se você pensar sobre isso, não existem palavras em português ou em nenhuma outra língua que sejam adequadas para descrever a grandiosidade de Deus. E se ele é isso, então por que é que eu quero fazer outra coisa quando estou passando por uma batalha na minha vida e não ficar com ele? Uma segunda coisa que é importante é, e preste bem atenção nisso, é que você presta atenção nele e você espera que ele, Deus, fale com você. Por que você iria conversar com ele se esse não fosse o caso? Muitas pessoas têm uma ideia de que a oração é só falar para Deus o que está em sua mente, no seu coração. Oração não é isso. Isso é só uma parte. Mas oração verdadeira e genuína é falar e ouvir. E algumas pessoas podem até falar, mas Deus nunca falou comigo. Ele já falou sim. Por que que você seria o único de seus filhos com quem Deus nunca falou? Ele tem o desejo de falar com você. Deus, que ama incondicionalmente, tem o desejo de você o conhecer. Ele quer esse relacionamento íntimo. Ele sabe que para ter isso você precisa falar com ele. Mas você também precisa escutar. E ele vai falar com você, ele vai e lhe escutar também. Essa parte de ouvir é muito importante. Passar tempo sozinho com ele, ficar quieto, ache um lugar para fazer isso. Alguém pode estar dizendo, mas eu não tenho um lugar. Você tem sim. Vá para o seu banheiro, feche a porta, tranque a porta, ajoelhe-se no chão e converse com Deus. Você pode até dizer, esse não é o melhor lugar do mundo. É melhor do que nada. E provavelmente ninguém vai lhe atrapalhar lá, não é mesmo? Você pode pensar que eu estou de brincadeira. Não, não estou. Houve uma vez que esse era o único lugar que eu tinha. Mas sempre dá para você achar um local para fazer isso. E deixa eu lhe dizer uma coisa, minha mãe até fez um tapete de crochê, um tapete pequeno, mas muito lindo. E eu tenho até hoje esse tapete. E é bom ter algum lugar onde você e Deus possam passar tempo juntos. E ter uma coisa sempre lá, pode ser um travesseiro, pode ser um tapete ou um cobertor. É muito bom ter alguma coisa no local porque Deus faz uma coisa tremenda com isso. Quando você tem uma coisa visível em um local separado só para isso, quando você chega lá, você não tem que se preparar para orar. Você chega lá e fala, esse é o meu lugar. É aqui onde me encontro com Deus e eu vou falar com Ele. É importante ter o seu próprio lugar para isso. Pode ser no seu quarto ou na sala, num canto. E eu lembro que quando eu fui para o seminário, no apartamento, eu tinha um canto na sala separado para isso. A sala toda não tinha mais que 10 a 16 metros. Mas eu tinha um local e uma coisa acontece com isso. Quando você se encontra com Deus, aquele lugar se torna sagrado. Onde você se encontra com Deus se torna um lugar especial. Você pode dizer, eu posso me encontrar com Deus em qualquer lugar. Se você pensa assim, é porque você nunca esteve nesse lugar e nunca passou por essa experiência. Tem alguma coisa quando você tem um lugar especial, onde você e Deus podem combater tudo juntos, onde você e Deus resolvem o problema na sua vida, seja qual for. A terceira coisa é a mais importante e é o seguinte, por exemplo, quando Deus traz alguma coisa à tona em sua vida que Ele quer lhe mostrar, vamos supor que tem uma batalha que você está passando, você com outra pessoa ou qualquer que seja a situação, e Deus traz algo à tona. E sua primeira resposta pode ser, bom, Deus, não é por isso que eu estou aqui. E Deus diz, é por isso que eu estou aqui. Porque para nós tratarmos do assunto que você quer, nós temos que lidar primeiro com essa ansiedade que você tem, esse espírito imperdoável que você tem, essa hostilidade que você tem, essa mágoa e essa raiva. Em outras palavras, ele precisa passar pelas camadas das coisas que a gente permite acumular em nossas vidas. Então o que acontece? Preste atenção. Quando ele lhe faz lembrar de algo em sua vida porque isso é importante para Deus e ele insiste em lidar com isso. E ele não vai fazer nenhuma outra coisa até você lidar com isso. A única resposta que você deveria dar quando ele lhe mostra alguma coisa em sua vida que não deveria estar ali é arrependimento. Você pode dizer, eu já confessei isso 20 vezes. Você pode confessar centenas de vezes. Confissão significa que sua palavra concorda com ele. Nós concordamos com Deus, mas eu posso concordar com ele e continuar pecando. Deus está procurando por arrependimento. Eu vou mudar a maneira que estive agindo e isso não pertence mais à minha vida. É muito importante que você lide com as coisas que ele traz à tona. Todos nós já fizemos isso alguma vez. Quando Deus nos mostrou alguma coisa e a gente responde dizendo, muito obrigado, Senhor, por me mostrar isso, mas eu vou lidar com aquilo. Deus não diz, nós vamos dar um tempo nisso. Ele não faz isso. Ele vai continuar trazendo o assunto à tona até você lidar com isso. E a única maneira de lidar com isso é com arrependimento por qualquer coisa que seja. Em segundo lugar, você rende isso a Ele. Escreva essa palavra. Render é a chave. Render é o que você está guardando no seu tempo de oração com Deus. Escreva isso, circule. Isso é o que está lhe barrando em ter o melhor de Deus em sua vida. E ele não brinca, Deus é sério. Ele é sério para ter uma conversa dessa com ele. Quando eu penso com quem eu estou falando, me ajoelhar não parece ser o suficiente. Eu quero pôr meu rosto no chão, esse é o santo Deus que condescendeu para falar com ele, onde você quer falar com ele, seja qual for o lugar onde você separou para fazer isso, ele está disposto a aparecer. Você pode dizer, parece que Deus não está ali. Todos nós já sentimos isso. Cadê você, Deus? Por que você não faz alguma coisa? Ele está ali. Você sabe que ele está esperando? Ele está esperando que nós tiremos a venda dos nossos olhos para enxergarmos o que está acontecendo. Mas nos render é a chave. Deus já trouxe à tona alguma coisa de sua vida? E até nos últimos 10 minutos você pode dizer, eu sei o que eu tenho que lidar em minha vida. Essa atitude que eu tenho, ou eu preciso pedir perdão por isso. Preste atenção, ele não vai aprofundar em mais nada até você lidar com isso. Sabe por quê? Porque ele ama você demais para permitir que você vá para o caminho errado e lhe abençoar no caminho errado e você perder as bênçãos dele. Por isso que ele faz isso. A próxima coisa que eu quero que você lembre é que em um combate só pode haver um general, só um. Quando você vai para a guerra, você não pode ter uma pessoa aqui mandando você fazer uma coisa e outra ali mandando você fazer outra coisa. Só pode ter um. O nosso problema é que ficamos atrapalhando. Nós queremos escutar a Deus, queremos dizer a Ele o que pensamos, o que deveríamos fazer e como deveríamos agir na situação. Tudo bem você fazer isso, contanto que você fale, Deus, agora eu quero ouvir o que você acha que eu deveria fazer. Se você quer o melhor da vida, é isso que você deveria fazer. Você deveria estabelecer um relacionamento com Deus, onde Ele estará disposto a engajar seu poder grandioso, sobrenatural, em sua vida. Ele pode lhe usar no máximo de sua potencialidade. E você pode se tornar uma pessoa que Ele quer que você seja. Ele está pronto. Só pode ter um general. Eu tenho que estar disposto a reconhecer que ele está no controle. O que acontece é o seguinte, e isso é uma grande lição, grandiosa lição mesmo para aprender. No quarto de oração, quando o Senhor me mostrou que eu tinha que combater meus combates ajoelhado, a segunda coisa que ele me mandou fazer, que era tão importante, que eu amo compartilhar, porque é a chave de muitas outras coisas, foi a seguinte. Você deverá olhar para tudo o que acontece com você, ou que falam para você, ou sobre você, como vindo de mim, não da pessoa que faz contra você. Você pode até pensar que isso é impossível. Não é. Porque quando você começa a ser reverente a Deus e quando você começa a reconhecê-lo e você começa a render sua vida a Ele, é incrível como Ele muda sua atitude sobre as coisas. Quando Ele diz, você vê como vindo de mim, por quê? Lembra que nós falamos no começo que você não pode perder? Daqui a pouco eu chego nisso. Porque se você ver a situação como vindo de Deus, ao invés de ser da pessoa, você aceita. Senhor, você me mandou ver tudo como vindo de ti. Você sabe como isso me machucou. Sim. Você sabe como isso quebrou meu coração? Sabe como isso foi injusto? Sabe como foi crítico? Você sabe como foi devastador? Você sabe como eu me sinto rejeitado? Sim. Você tem que ver como vindo de mim. Isso lhe protege de se tornar amargo, hostil, com raiva e com vontade de se vingar. O que ele está fazendo? Ele está lhe protegendo. Eu não só deveria ver como vindo dele, mas eu devo ter alguma maneira de responder a isso. Eu preciso ter uma base para isso. E aqui está. Por isso que você nunca pode perder se você estiver escutando a Deus. Por isso que você não pode, não importa o que está acontecendo naquele relacionamento, aqui está uma promessa, Deus, Elohim, Adonai, Yahvé, Jesus Cristo, Deus causa e Ele pode causar, porque Ele é soberano. Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas. E o ódio? E a animosidade? E todas aquelas frases terríveis? E aquela acusação? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós citamos esse versículo, mas por que Deus nos deu isso? Por que Ele quer que nós entendamos? Você pode dizer, eu já estive em batalhas que me perdi. O que você perdeu? Eu perdi um pouco do meu orgulho e talvez um pouco do meu dinheiro, ou perdi um pouco daquilo ou um pouco disso. Escute quando ele diz, Deus age em todas as coisas para o bem. Isso é o que ele faz. Ele pega as coisas que foram ditas contra você, coisas que foram tiradas de você ou perdas, e o que ele faz? Ele vai transformar isso em bem, porque ele promete fazer isso. E preste atenção, se eu perco alguma coisa, ou se Deus tira isso de mim, ou se alguém me magoa de alguma forma, me magoou de tal forma que me trouxe a um estado de total rendimento, eu ainda estou vencendo. Se eu perco algo físico e Deus me ensina a confiar nele em tudo, eu ainda estou ganhando. Você não pode perder quando você aprende a combater seus combates ajoelhado. E o que acontece é o que aparenta ser uma perca, Deus transforma isso para o seu bem. E eu posso lhe dizer que eu gosto de ter minha idade porque eu tenho muitas histórias e todas estão baseadas na verdade. Na batalha mais difícil da minha vida, a mais dolorosa, eu nunca me senti tão desamparado em toda a minha vida. Deus transformou tudo em bem, em mais maneiras que eu poderia expressar. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus fiel. E Ele não diz, eu vou transformar essa coisa para o bem dele e não daquele. Ele diz o seguinte, Deus age em todas as coisas para o bem. O bem dele. O bem seu e o meu bem. Daqueles que o amam. Se eu amo a ele, ele diz que eu vou obedecer a ele. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós estamos dispostos a nos render a ele, dispostos a nos submeter a ele, dispostos a permitir que aconteça a vontade dele em nossa vida. Você não pode perder, por isso que falamos em combater nossos combates ajoelhados. Você tem alguma coisa em sua vida que você esteja lidando e você disse a Deus que você não acredita que Ele está por perto porque você não vê provas da presença dEle. Ou você diz a Deus, Senhor, eu já fiz tudo o que eu sei fazer e você não mudou nada. E se você me ama, eu acho que você faria alguma coisa. A questão é, você quer o melhor dEle? Então, renda a sua vontade a Ele e diga a Ele, Senhor, eu não gosto do que tenho ouvido de Ti. Eu não gosto de que eu tenha que entregar isso. Eu não gosto de que tenha de pegar esse tipo de amargura, ressentimento, e hostilidade, rejeição, eu não gosto de nada disso. Mas, Deus, eu rendo tudo isso a Ti. Eu perdoo. Eu não quero nada em minha vida que lhe desagrade ou desonre a Ti de qualquer forma. e eu vou confiar que você vai transformar isso para o meu bem de alguma forma. Você não consegue perder quando está ajoelhado. Você pode perder em pé, você pode perder se defendendo, mas quando você engaja Deus em suas batalhas e se rende totalmente a Ele, e você quer que aconteça a vontade dEle do jeito dEle, você não pode perder uma batalha. É meio tolice lutar contra Deus. Pense nisso, Deus tem o melhor. Se você olhar para tudo o que Deus tem para você, Ele tem o melhor em mente. Ele está esperando para lhe dar o melhor. Mas Ele está esperando para passar tempo com você. Escute, Ele lida com qualquer coisa que precisa ser lidado. Lembre que Ele é o que está no campo de batalha, quem está no comando. E que Ele vai transformar tudo para o seu bem, não importa o que aconteça ou se for da sua vontade. Você diz, eu nem sou cristão, como é que isso funciona na minha vida? Não funciona. A razão é a seguinte, você se separou de Deus através da sua pecaminosidade, até você estar disposto a reconhecer sua pecaminosidade diante de Deus, até você estar disposto a reconhecer que sua morte na cruz pagou pelos seus pecados totalmente, e naquele momento você pedir a Ele para lhe perdoar os seus pecados e recebê-lo pela fé como seu Salvador, entregando sua vida a Ele. Enquanto você não fizer isso, você estará sozinho. Você não poderá vencer esses combates. Você pode impressionar algumas pessoas, mas no fundo, você não está feliz. Você está cheio de ansiedade, existem muitas coisas na sua vida que você gostaria que não existissem e você não sabe lidar com elas. Nós acabamos de explicar como você combate qualquer combate em sua vida sem nenhuma exceção e como vencê-los todas as vezes. Eu gostaria de convidá-lo, se você nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, onde estiver, confessar os seus pecados a Ele e dizer-lhe que você está disposto para que Ele mude você, que você quer um espírito novo. Isso Ele dará a você. Você quer uma vida nova, você quer uma maneira nova de viver, você quer uma maneira nova de entender o que a vida significa. Senhor, eu rendo uma vida a Ti. No momento que você estiver disposto a fazer isso, e Ele aceitará sua confissão, arrependimento e rendição. O Espírito de Deus entra na sua vida e sela você como um filho de Deus. E daquele momento em diante, tudo aquilo que nós conversamos pode começar a ser trabalhado em sua vida. É uma escolha que você faz. É a escolha mais sábia que você poderia fazer e eu acredito que você a fará. Eu gostaria de voltar a mais uma pergunta. Eu quero me aprofundar um pouco mais. Você está pronto? Quando que você vai começar a ficar de joelhos, uma vez por dia, reverenciando o Santo Deus por quem Ele é, louvando, adorando, agradecendo a Ele, obtendo sua bondade, amor, misericórdia e se entregando a Ele para ser usado da maneira que Ele achar melhor? Você pode me dar uma razão legítima do porquê não começar hoje? Não existem razões legítimas para isso. E esta é minha oração por você, seja quem você for ou onde estiver. Se você quer o melhor de Deus para a sua vida, isso começa com Ele nesse relacionamento. Pai, como somos agradecidos porque o Senhor nos ama. É indescritível, nós certamente não merecemos isso, mas você nunca disse que mereceríamos. Eu oro para que o Espírito Santo aprofunde essa mensagem no coração, na mente e no espírito de cada pessoa que a ouve. Eles não podem fugir disso. Que antes que eles possam ficar prontos para deitar em suas camas, que seus joelhos dobrem e que sem esperar eles já possam estar ajoelhados. Ou para que quando eles se levantem pela manhã, voltem-se para conversar contigo. Que experiência maravilhosa e grandiosa é poder saber que estamos conversando com o Criador, nosso Pai Celestial, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Mestre, aquele que governa tudo. Nós temos o privilégio de conversar contigo todo dia, em qualquer momento do dia. Em nome de Jesus. Amém.